11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito tocou, 11 minutos, está no ar e hoje não vamos enrolar. Vou direto para a escalação, pois assunto é o que não falta. Na produção, Anderson Mendanha e Kellen Sumier, na técnica, Isaura Oliveira. Aqui nos comentários, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gesé. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
E a Marcela Diniz também, que vai estar com a gente aqui, trazendo seus abalizados comentários. Marcela?
Já me antecipei que já escalei a Marcela, né?
Olha, a gente começa 11 minutos falando de direitos de transmissão de eventos esportivos, em especial futebol.
Em audiência pública recente na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, criticou a forma como o direito de transmissão de jogos de futebol tem sido negociado no Brasil. O modelo atual, segundo ele, é necessário um empenho para que a divisão dos recursos seja mais justa.
O direito de transmissão nesse país está aprofundando o fosso e as diferenças regionais. Hoje, as grandes redes de televisão beneficiam claramente os grandes clubes. E quando isso acontece, nós estamos quebrando a cadeia da produção dos talentos brasileiros. Nós precisamos do seu empenho, da sua articulação, para que clubes do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, clubes também menores, possam acessar esses recursos de forma mais equânime. Porque senão, nós vamos ser fadados ao que acontece em outros países, onde apenas 2-3 clubes têm estrutura e os outros todos compõem o que chamam a rabada do esporte.
Direitos de transmissão. Bruno Lourenço, esse é um tema que não encontra consenso nem mesmo entre os clubes de futebol. Os clubes sempre estão naquela discussão, acham que estão ganhando menos pelos direitos de transmissão, reclamam que existe uma elite que ganha muito mais por esses direitos. E existem aqueles que não ganham praticamente nada, que são os clubes que estão fora das principais séries, Série A e Série B do campeonato.
Não só os clubes brasileiros, mas também lá fora.
Sim.
Né? Cada campeonato, na Alemanha a regra é de uma forma, na Espanha é de outra, na Inglaterra. E cada país, à sua maneira, fala que o seu modelo é mais adequado. A Espanha, por exemplo, Barcelona e Real Madrid acabam pegando as cotas maiores ali de dinheiro. E, talvez por conta disso, estão sempre chegando ali nas finais do campeonato europeu. A Alemanha já faz uma divisão mais econômica, a Premier League também da Inglaterra, eles fizeram também algumas mudanças para dar um pouco mais de competição. Seria uma coisa um pouco mais semelhante ao que a NBA, né, a Liga de Basquete dos Estados Unidos faz, que proporciona aos times mais fracos da temporada escolher os melhores colegiais, os melhores universitários que estão chegando. Então, essa divisão de cotas de dinheiro na Inglaterra e na Alemanha, por exemplo, eles tentam fazer de uma forma que os times acabem conseguindo montar bons elencos para que a disputa seja melhor.
Porque a gente até entende que aqueles clubes que têm muita torcida, que atraem uma audiência muito maior nos seus jogos, tenham direito a uma cota que seja diferenciada daqueles times que não atraem tanta audiência. Até aí a gente entende que realmente por uma questão de justiça esses times possam ter uma cota maior. Agora não pode ser tão grande a fim de inviabilizar aqueles que também precisam de um aporte financeiro maior até para poder manter o seu elenco e estar ali na rodada dos campeonatos.
Houve aquela negociação individual com a chegada de outros concorrentes aqui para disputar a transmissão do Campeonato Brasileiro. Houve uma negociação entre clubes e emissoras, porque antes os clubes tinham uma organização que cuidava dessa negociação de uma forma global. Aí as emissoras que quiseram entrar nessa competição acenaram aí com a possibilidade de acordos individuais, os clubes pensaram, isso pode ser melhor para mim, começaram a fazer isso, alguns até voltaram atrás, está uma coisa bem nebulosa, eu mesmo não sou incapaz de dizer, no ano que vem, como é que vai ser a transmissão de um Fla-Flu, por exemplo, porque às vezes a emissora A vai ter os direitos sobre o Flamengo e a emissora B sobre o Flu, então se for para Brasília pode ser que transmita, se for para outra praça pode ser que não, então está uma coisa assim bem nebulosa, E dá muito pano para manga.
E a questão, gente, das transmissões via canais alternativos, né, da internet, Facebook, YouTube. Tô sabendo aí que o jogo do Atlético Paranaense Curitiba teve 1 milhão e 600 mil visualizações na transmissão pela internet, isso juntando aí o YouTube e o Facebook. Só que o interessante desse dado, eu não sou especialista, tá? Só vou, assim, ver uma coisa que me salta aos olhos é o seguinte: quando você transmite pela internet, você não tem um nível só de audiência, né? Quando uma transmissão é compartilhada ali no YouTube, o número de visualizações cresce, né? É potencializado, porque você vê, o Atlético... no Facebook a transmissão foi compartilhada por 15.300 pessoas, 7 mil na página oficial do Atlético, mais 7.500 lá no Curitiba. E aí, 31 mil curtidas, não sei quantos compartilhamentos. Então, todo mundo que curte, o amigo do amigo, vê que transmitiu e aí, de repente, já acompanha também, né? Então, eu penso que é o futuro.
E a Marcela tocou no assunto que é fundamental. Gente, nós estamos na era das comunicações, da conectividade. A gente não pode fechar os olhos para uma coisa que
tá aí.
Não é nem o futuro. Isso já está acontecendo. Como é que vai ficar a questão, por exemplo, das redes sociais? Vão ser impedidas de fazer transmissão? Porque hoje a rede social já transmite absolutamente tudo. Mas o futebol vai ficar de fora porque existe uma reserva de mercado que não permite que isso seja feito pelas redes sociais. Eu acho isso totalmente anacrônico.
Uma transmissão dessa do YouTube, por exemplo, do Atlético Paranaense, uma experimental dessa forma, eles às vezes podem escolher assim, não, vamos botar uma câmera aqui exclusiva no Atlético Paranaense.
Sim.
Torcedor fanático só quer saber
da movimentação
do seu time. Ou uma câmera do alto do estádio. Né? Era uma das promessas da TV digital, eu lembro quando começou a discussão sobre a TV digital, que você poderia escolher um determinado jogo,
uma câmera
e ficar nela.
É.
Né? Tem gente que gosta de analisar a parte tática, uma câmera lá do alto, né? Seria bacana. Hoje as TVs, é uma transmissão para a gente totalmente passiva, né? A gente pega o que eles nos mostram, o diretor de TV escolhe as imagens e a gente recebe o que ele manda. A internet pode mudar isso.
E a questão da internet, isso que a Marcela levantou, a questão do compartilhamento. Né, é. da interatividade. Eu estou aqui no meu Facebook, não sei nem o que está acontecendo, aquele jogo está naquele determinado dia, mas um amigo meu, que é torcedor de um outro time, vai lá, curte, compartilha, ele comenta, aí eu vejo, leio o comentário dele, aí vou lá dar uma olhada. Não vai ter como correr disso. Eu acho que isso é uma questão apenas de tempo, porque essa questão do streaming, e aí a gente vem a questão do Netflix, que mudou totalmente a maneira de você assistir filmes, de você locar filmes, nem existe mais locadoras. Então, o esporte ele tem que entrar de alguma forma nisso aí, porque as redes sociais, elas não podem estar fora dessa discussão, porque hoje qualquer discussão que se faça, o esporte também tem que levar em consideração essa questão das redes sociais hoje.
E os clubes estão investindo em alargar os seus fãs nas redes sociais, porque eles sabem que é o público dos jogos, das transmissões. Quanto mais
O Barcelona está com publicações diárias em português.
Olha
na
aí.
Página no Facebook.
Sabem.
Eles estão botando em português, o Real Madrid... Eles aproveitam o Marcelo, os jogadores brasileiros que estão lá e fazem publicações dirigidas para o mercado brasileiro. Inclusive falando do horário, já com o fuso horário das partidas.
Pois é, uma coisa que não tem como, você vai ter que, de uma forma ou de outra, viabilizar essa questão. Essa questão até do Atlético, esse jogo do Atlético, os clubes foram em cima, e não pode transmitir, fica aquela confusão. Mas não tem como.
Se vocês, por exemplo, perguntarem, tem um filho de 12 e um filho de 9. Qual que é o canal da TVA? Eles não fazem a menor ideia. Qual que é o canal do Sport TV, ESPN, Fox e Esporte Interativo? Eles não fazem a menor ideia. Porque eles não assistem a TV da forma tradicional, como a gente foi ensinado.
Mudou a forma de...
Eles vão, se quiserem assistir alguma competição, ou alguma... Por exemplo, às vezes tem um campeonato de joguinho transmitido tanto na TV As TVs também tradicionais estão começando a transmitir campeonato de videogame, mas eles já viram antes na internet. E depois o dia foi até me perguntar qual que era o canal, que era um canal de esportes que estava passando. Eu fui lá botar para eles. Acho que eles, eita, que coisa diferente.
Né? Essa não... molecada!
Os clubes não podem fugir dessa realidade.
Não
que
pode.
A garotada hoje em dia não assiste televisão como a gente assistia.
Isso. E aí isso é receita de publicidade, receita para os clubes. Aí tem toda uma, como a gente diria, uma cadeia, né, produtiva nessa questão aí também de como assistir jogos de futebol, esportes em geral. Mudou a forma, mudou a maneira, mudou o mundo e o esporte não pode ficar fora dessa de jeito nenhum. Bom, a discussão é boa, né?
É boa.
Mas vamos para falar de futebol, de bola rolando, porque eu tenho um assunto que o Bruno Lourenço não vai curtir. Não compartilhou.
Não vai compartilhar.
E vai comentar, mas vai ter que comentar.
É aquela carinha do Gri.
Ele não curtiu, não compartilhou, mas vai ter que comentar. Bruno Lourenço, rodada da Libertadores e pela quinta vez na fase de grupos o Flamengo cai no momento em que tudo era favorável para continuar. O que aconteceu com o Flamengo, Bruno Lourenço?
Acho que foi a terceira seguida, né? Desclassificação na fase de grupos.
Eu acho que dentro daquela do América, daquele gordinho que é...
Do Cabanhas.
Do Cabanhas, que destruiu o Flamengo. Acho que não teve uma, assim, para o torcedor ficar tão decepcionado. Foi essa...
Para mim foi porque dessa vez a gente tinha...
Tudo.
Nas outras vezes a gente não tinha time, assim.
É.
Podia passar ou não. Dessa vez não tinha time, tem o clube saneado financeiramente. Então foi uma decepção. O Flamengo foi o único do grupo que fez o dever de casa, ganhou os três jogos em casa. Botou
tudo
o maior
favorável.
Público.
Tudo favorável.
Foi o único do grupo que terminou com um saldo ali positivo. Saldo de gols positivo. Então, assim, foi uma decepção muito grande. Né, o time não foi capaz de arrancar um pontinho nos três jogos fora de casa. Né, esse último jogo, então, foi uma vergonha, porque o time recuado daquela forma... É claro, tem time que sabe jogar recuado. Agora, não é o caso do Flamengo e da grande maioria dos clubes brasileiros. Então, ficar tomando bola ali
e não tinha pra que jogar recuado, né?
Não tinha
pra que jogar. Às vezes você joga recuado por uma tática... vamos jogar recuado, porque... Mas tudo estava favorável para o Flamengo. Eu diria que de 9 opções, o Flamengo tinha 8 para a vitória e uma só para a derrota. Casou de ser exatamente essa contra o time do Papo São Lourenço. São Lourenço perdeu de 2-1. O Atlético ganhou de 3-2 no aniversário.
Heroicamente. Com a menos.
Isso.
O Atlético
mostrou como
vindo
é que se faz,
né? De 3 goleadas, tomou de 3-0 do Curitiba, né? De 3-0 do São Lourenço, de 6-2 do Bahia. E de repente vai lá e consegue ganhar um jogo de virada com um a menos na casa do adversário. Isso é Libertadores, né?
Pois é, por isso que a Libertadores é tão fascinante, né? Memes, você deve ter visto memes de ontem para hoje, de quarta, não foi o jogo?
Foi quarta-feira à noite.
De quarta
foi
pra
difícil
cá.
Dormir.
Sandro Rodrigues aqui fez fez um clipe dos memes.
Esse da pipoca aí do Flamengo é o que pegou bastante. E é difícil de negar isso, né? A gente tem que... Enfim, temos que levar a vida adiante, porque
para
mim foi uma decepção muito grande.
Agora eu vou usar um termo que ninguém usa, para você e para toda a torcida do Flamengo.
Exatamente.
O Sandro, como não perde tempo também, né, sobrou para mim.
Ele está perguntando se será que a Marcela estava torcendo pelo Flamengo?
É fogo, né?
Tava, Marcela?
É fogo, né?
Não, a Marcela torce pelo Paysandu, né?
E perigo, eu acho que não fiz as contas ainda, mas perigo o Flamengo ser o único brasileiro a cair na fase de grupos, né? Porque a Chape ganhou, também tem chance. O Botafogo classificou ontem, Atlético Mineiro já tinha classificado, o Santos também com um a menos, jogando a casa do adversário na altitude, mostrando o que é Libertadores, né?
Libertadores é uma competição que o pessoal até fala, tem que saber jogar Libertadores, que é uma outra competição. E é cheia de novidades como essa, né? Essa do Flamengo realmente foi muito complicada de explicar, e aí isso acaba... Eu acho que o próprio elenco, o próprio grupo tem que trabalhar isso, até psicologicamente, né?
Tem que entender o que aconteceu. O pessoal no início falou o grupo da morte. Pô, menos, né? É. O São Lourenço começou...
É, verdade.
Sem voltar de férias, de greve, enfim, não há... Disso, todo mundo tem problemas.
E vamos falar a verdade, a gente passou a conhecer o São Lourenço depois do Papa Francisco. É. Né? Não era esse time, que, não é um Barcelona, não é um Real Madrid, não é o São Lourenço.
É. A surpresa que eu destacaria, da surpresa negativa talvez da Libertadores, além do Flamengo, o Atlético Nacional, né? O atual campeão, que perdeu ontem para o Botafogo. Uma campanha muito ruim. O Atlético jogou muito bem no ano passado e levou a Recopa, né, contra a Chapecoense, e foi eliminado de uma forma assim, sem sombra, assim, de não há questionamentos. Né? Uhum. Perdeu, não jogou bem em nenhuma partida e foi eliminado da Libertadores. O atual campeão na fase de grupos, também não me lembro assim, da última vez que isso, ou se isso já tinha acontecido antes.
É, bom, o Brasileirão agora... Vamos voltar pro Brasileirão, né?
O Flamengo que começou arrasador.
Começou arrasador. Sábado já tem... Vocês vão jogar fora de casa com o Atlético Clube de Goiás. No Serra Dourada.
O Flamengo tem a sequência agora de 3 jogos com o Atlético Goianiense. Pelo Brasileiro, Copa do Brasil e depois Brasileiro agora, né? E depois Copa do Brasil.
Copa do Brasil. Santos pega o Coritiba, a Chape pega o Palmeiras, o Vasco pega o Bahia, Atlético Mineiro o Fluminense, o Atlético Paranaense o Grêmio, Vitória o Corinthians, o Botafogo pega a Ponte, o Sport joga na Ilha contra o Cruzeiro e o São Paulo pega o Avaí. Essa é a rodada do final de semana do Brasileirão.
E a dúvida se os times que continuam, a maioria, né, que continuam na Libertadores, como é que eles vão encarar esse início de Brasileirão? Se vão poupar, o Grêmio tem jogos difíceis aí.
E esse é o grande problema, porque tem essa questão de times que estão disputando outras competições, de poupar ou não poupar. E é sempre uma dificuldade, porque às vezes quando resolve poupar, o time não tem um resultado muito bom. E aí ainda dá para fazer esse tipo de aposta, porque nós estamos na segunda rodada do Brasileirão. Mas não vai dar para fazer essa aposta indefinidamente. Ou se tem elenco, ou se tem peça de reposição, como gosta de falar os professores, né? Ou então vai ficar realmente complicado com tanta competição simultaneamente acontecendo. Mas vamos torcer, e vamos torcer muito para as competições que virão aí, os times que seguem na luta pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Próxima quarta-feira tem decisão do Copa do Nordeste, o Sport, meu Sport empatou em casa.
Foi o primeiro jogo 1-1, né?
Primeiro jogo 1-1. Então, a próxima quarta-feira lá na Bahia, o Bahia joga por um empate sem gols.
E essa magia do Fonte Nova, hein? Que na Copa do Mundo só nos deu goleadas e agora botou o Bahia 6-2 no Atlético Paranaense.
Pois é, preocupa? Vamos esperar que a sorte vire para o nosso lado, né? E a goleada venha para o lado do Sport, meu querido Sport. Mas vai ser um jogo realmente casa lotada, como foi também na Ilha do Retiro, na quarta-feira. Decisão do Nordestão. E vamos ver o que é que dá.
Vamos ver. Champions, ou melhor,
Lampions League. Na próxima quarta-feira, decisão na Fonte Nova. Bruno, obrigado pela sua participação.
E sempre
o Bruno,
um prazer.
Ganhando ou perdendo, o Bruno tá aqui, que fique o exemplo aí para os comentaristas do Conexão Senado e do 11 Minutos. Marcela, obrigado pela participação,
valeu,
querida. 8h29, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.